Meus amigos, hoje um Futebol em Rede, entrevista muito, muito, muito especial. É muito legal a gente ver um time como a Portuguesa voltando para a principal série do Campeonato Paulista. Eu estava conversando com o Seródio há poucas horas e falei, ó, Seródio, eu fui em vários lugares este fim de semana e a cara da gente não é tão conhecida como a do Galvão Bueno, né? Azar o dele. E em todo lugar que eu vou, as pessoas que eu fui, é mercado, é na feira, é na padaria, no trânsito, inclusive, ontem, as pessoas falam, é Quartarolo, que legal, a Luzinha voltou. E o corintiano, palmeirense, santista como eu, São Paulino, ou seja, muito legal. E há artífices para isso, né? Além dos jogadores, a administração da Portuguesa, que está trabalhando legal, Sérgio Soares, um técnico que precisa ser melhor olhado por todos, Toninho Cecílio, que faz um grande trabalho, e o Fábio Seródio, que é de família portuguesa, vou falar para você. Pela primeira vez ele tomou vinho verde, só para comemorar a subida da Portuguesa. Estava fazendo falta, né, Seródio?
Sérgio, primeiro parabéns, estou feliz demais pelo amigo, você sabe que você mora no meu coração.
Sim, obrigado,
Você já
obrigado.
tinha passado pelo Juventus, a gente torcia muito para que o Juventus também subisse, mas é lógico, a família da minha esposa é tudo português. Você não tem noção da onde foi parar a alheira quando o jogo empatou. Eu tinha mais gente assistindo esse jogo, parecia a Copa do Mundo. E o pior, o Sérgio Oliveira, que é o nosso diretor do programa, ele mandou para mim um link do YouTube para poder assistir o jogo. Tinha
Sim.
mais gente no meu celular do que na frente de TV na Copa do Mundo. Por isso, eu tanto quanto foi emocionante essa volta. Parabéns, parabéns mesmo. Você acabou com uma agonia para o torcedor da Portuguesa. E só de Campeonato Paulista já eram 7 anos de amargor. Cara, foi um feito. Eu queria até atropelar o Quartarolo. Eu queria que você
Que é
falasse o
isso?
que
Fica à vontade.
representou isso daí para você, cara.
Quartarolo, Seródio, obrigado aí pelo convite mais uma vez
Obrigado a você.
nesse momento tão importante, né, da história do futebol nacional e paulista, né, que a gente sabe o quanto a Portuguesa é grande, o quanto a Portuguesa representa, e a gente está fazendo parte dessa história, dessa reconstrução da Portuguesa. A gente tem que colocar alguns pontos importantes que aconteceram, que fez com que a Portuguesa chegasse a retornar aonde ela nunca devia ter saído. Primeiro, a gestão do presidente Castanheira, que organizou a Portuguesa. Hoje a Portuguesa está equilibrada financeiramente, tem dívida sim, ele está resolvendo essas questões das dívidas com acordos, e isso faz com que a saúde financeira do clube ele tenha como caminhar para as outras funções dentro do clube, ou seja, o futebol passou a ser organizado. Ele contratou o Toninho, o executivo de futebol que precisava e não tinha, né? E na contratação do Toninho chegou ao meu nome, que já tive algumas vezes para ir para a Portuguesa com o presidente Castanheira, mas no momento não foi possível. E quando o Toninho levou meu nome, o presidente falou: "Não, esse cara eu já queria trazer ele faz tempo e agora vai dar certo", e acabou dando certo. E tem, dentro dessa contratação, desse planejamento, a gente foi muito cirúrgico no que diz respeito à montagem de elenco, de pessoas do staff. Tem o Denis, que me acompanha há muito tempo, tem o Caio Soares, que é o preparador físico, o Rodrigo, o pessoal da comissão. Trouxemos fisioterapeutas qualificadíssimos, né, que é o Zé Renato, filho do falecido Tata, nosso amigão, né, o Marcelo Amâncio, que é tudo lá, pessoal que trabalhou no Santos, e nosso departamento médico. Então, a gente estava rodeado de pessoas competentes, e na contratação dos atletas também a gente pensou muito quando nós chegaríamos na fase importante do campeonato, trazer jogadores experientes que não sentisse o peso que seria nesta fase, porque a Portuguesa necessitaria subir. E isso foi tudo planejado na construção. Quando nós jogamos o primeiro jogo, Seródio Quartarolo, a gente jogou para 964 pessoas. Eu e o Toninho tivemos uma reunião com a nossa organizada. Nós só pedimos para que eles nos dessem um voto de confiança, que a gente não ia prometer acesso, mas a gente ia prometer um time que ia representá-los dentro do campo de jogo. E isso foi feito. A cada jogo, o torcedor foi percebendo que não eram balalas, eram palavras jogadas ao vento, era realmente a realidade. Um time que se entregou, um time que se doou, de jogadores extremamente comprometidos. E isso eu digo para eles, já dizia a eles lá atrás para o meu grupo. E com a confirmação do acesso, a gente, é muito fácil você falar assim, ah, os caras eram comprometidos porque ganhou, porque chegou. Não, era um grupo comprometido, sim, com o que o torcedor sentia e o que o torcedor foi maltratado durante esses 7 anos que passou dentro da Série A2. A gente se comprometeu, criou-se uma sinergia muito grande, né, entre o elenco e o torcedor, e isso foi o caminho para chegar aonde nós chegamos. O torcedor, ele abraçou esse time, ficou, eu sempre dizia a eles, eu falei, eu preciso de vocês, torcedor. É, e os jogadores respondendo, a gente ia cumprimentar o nosso torcedor, a gente agradecia o nosso torcedor por ele estar presente, mesmo no início de 964 pessoas, e esse número foi crescendo, crescendo, e a gente começou a ver o Canindé com menos espaço, com mais gente, e o torcedor jogando junto, jogando junto. E você chegar nesse último jogo com 14 mil pessoas dentro do Canindé, você olhar e falar assim, cara, o que nós tínhamos planejado, hoje o Canindé está do jeito que nós falávamos o tempo inteiro. Precisamos encher isso aqui. Como que a gente vai encher? Vai ser a presença do público. E a galera abraçou isso, entendendo que era importante a gente carimbar todo esse trabalho, todo esse projeto, para aquela galera que estava lá no Canindé, por mais um tanto que não conseguiu entrar, porque tinha um limite de público, porque tem uma parte que está interditada. Então, você mensurar essa conquista, você não consegue fazer isso agora. Não tem como, porque eu sempre falei para os meninos, vocês não sabem o tamanho do feito que vai ser a gente entrar na história, na reconstrução da Portuguesa, colocar a Portuguesa de volta à Série A1. Porque sabe o que acontece, Ceródio Quartarolo? Quando nós contratamos os jogadores, nós fizemos com que eles fossem no Museu da Portuguesa, conhecer a história da Portuguesa, saber aonde eles estavam pisando, no tamanho do clube que eles iam defender a camisa. E isso foi muito importante para eles terem esse engajamento em busca desse acesso. E quando tudo se unificou, torcida, jogadores, diretoria, eu acredito muito em energia. E a atmosfera ficou muito favorável, mas muito favorável. E com tudo isso a gente chegou onde nós chegamos. Eu te digo assim, eu sei que é um feito enorme, mas eu vou ter noção disso também mais adiante. Mas eu sei que foi um feito enorme, porque a gente fez um gigante adormecido acordar, e o ano que vem a gente vai ver Português e Corinthians, Português e Palmeiras, Português e São Paulo, Português e Santos. Aqueles clássicos que a gente sabe que era pegada. A minha estreia no Palmeiras foi contra a Portuguesa no Parque Antártico. Então, a gente sabe desse gigante que voltou. E eu estou muito, muito, muito feliz de fazer parte dessa história do ressurgimento da Portuguesa entre os grandes como ela é.
Ô, Sérgio, parabéns a você, Sérgio Soares. Você merece muito toda a Portuguesa, esse pessoal todo que você citou. É, a gente não pode citar um por um, que é capaz de esquecer. E daí seria fazer até uma injustiça, mas a Portuguesa fez um trabalho maravilhoso para voltar. Agora, isso que eu falei no começo, você também sentiu, talvez até muito mais do que a gente, né? Porque o pessoal que conhece a gente por ser da imprensa, ou trabalhar ainda com imprensa, com futebol, o cara fala para você, né? Fui passear com... Não estou falando mentira, não. Fui passear com meus cachorros na praça, o cara fala assim, ah, boa, a Luzinha voltou, que legal. Sabe, o cara da padaria, o cara... Enfim, o meu vizinho da frente aqui, o seu Jorge, não ia ao estádio há um tempão. Aí, na final, a minha esposa encontrou com ele no elevador e falou assim, estou indo lá para o Canindé, estou indo para o Canindé, que hoje a gente vai subir. Ô, seu Jorge, que legal. Aí ele falou assim, eu não ia, porque eu não quero mais ir em estádio. Ele já é um senhor. Mas o meu netinho ligou e está lá. Então eu vou lá. E foi uma festa maravilhosa. Essa sinergia que você chamou, realmente, era um negócio... Todos nós, né? Eu acompanhei o jogo pelo site da Federação Paulista, né? Para saber. Falei, agora vai. Eu quero saber do seguinte, você, né? Porque a partir do momento que você foi levando a Portuguesa, o Toninho Cecílio, as outras torcidas, ou seja, essas pessoas que não são lusos, vamos dizer assim, também faziam essa aproximação, conversando com você, ou seja, a partir da subida, o pessoal chega, pô, Sérgio, que legal, vocês voltando, com baita do respeito, admiração e com muita paixão pela Portuguesa. Você sentiu isso também de outras sim, torcidas?
Sim, com certeza, o palmeirense, o corintiano, agradecendo, falou, pô, a Portuguesa voltou, a Lusa voltou, vamos ter os clássicos, pô, isso é espetacular, a Portuguesa estava fazendo falta nessa Série A1, né? Pô, a gente é extremamente grato ao corintiano e palmeirense, que eu sei que são corintianos, palmeirenses, santistas, as pessoas encostando, falou, nós somos gratos a você que você trouxe a Portuguesa de volta para essa Série A1. Pô, isso é importante, sabe, Quartarolo, o que eu penso. Eu já ganhei algumas coisas na minha profissão como treinador. Cara, mas esse acesso, ele é muito especial. Ele é muito especial porque a Portuguesa é o time de todos os paulistanos. Né? Todo mundo gosta da Portuguesa. E a gente conseguir fazer parte, que essas pessoas sorriem e ver a Portuguesa de volta, para mim é algo que eu vou guardar com muito carinho, né, na minha carreira, é para a minha vida. De ter feito parte desse ressurgimento, nesse momento tão importante, e carimbar a grande gestão do presidente. A gente não pode nunca deixar de esquecer que você só consegue êxito quando está tudo organizado. E quando está tudo organizado, merece esse carimbo para poder mostrar que a organização ela faz diferença no processo, né, de uma instituição.
Dei o meu abraço ao Castanheira, né? O Castanheira, presidente português. Sim. Eu só lamento que nessa hora ele tinha que aparecer também. Não é só na hora que... Eu acompanhei a eleição da Portuguesa, Sérgio, porque a família aqui é tudo português. E tem um dos padrinhos do meu casamento, o Quartarolo é outro padrinho do meu casamento, é torcedor da Portuguesa, é conselheiro da Portuguesa. E ele estava lá filmando tudo justo na hora que saiu uma muqueta de um cara no Castanheira lá. Um rebu, eu vi tudo isso, eu falei, meu Deus! E, Sérgio, eu conto para você reação de torcedor. Eu estava no lugar que eu estava, a família toda reunida, todos os portugueses da família toda junto, olhando no meu celular o jogo. E aí a Portuguesa fez 1-0. Você não tem noção do que aconteceu. Naquilo, era para ser festa? Não, era para ser uma confraternização. Virou uma zorra. E aí a Portuguesa... Teve o gol do empate, te juro, Sérgio. A alheira voou. E eu só olhava para a cara de todo mundo. O meu celular sumiu. Ninguém mais queria ver. Ai, meu Deus. Ai. Aí, é lógico, um falou assim, não, vamos ver até o fim. E aí aconteceu, vocês voltaram, nossa, foi uma festa terrível. Você entrou para a história como entrou Jorginho Cantinflas em 2011, lá com a Barcelusa. Eu não sei nem se tem um apelido especial para a Portuguesa do Sérgio Soares, mas que você entrou para a história, entrou. Eu vou dar um exemplo para você. O Sérgio Oliveira, que é nosso diretor aqui, ele é um torcedor da Portuguesa fanático, ele vai até aparecer o rostinho dele aí. Ele viu todos os jogos, foi para Rio Claro, foi para não sei aonde. Ele rodou atrás da Portuguesa o tempo todo. E até prometi para ele, Sérgio, fique esperto aí que eu vou chamar você para fazer uma pergunta para o Sérgio Soares, que é uma maneira que eu tenho de homenagear o torcedor da Portuguesa, que sofreu tanto, e que graças a você está rindo de orelha a orelha no dia de hoje. Sérgio, cadê o Sérgio Oliveira? Ele vai aparecer e vai fazer, opa, a primeira pergunta. Ó, ele não está com a camisa da Portuguesa hoje, Sérgio, porque a camisa que ele estava usando no sábado ficou tão molhada.
De lágrimas, lágrimas de alegria. Lágrimas de alegria.
Faça a pergunta para o seu ídolo, Sérgio Soares. Você é xará dele, faz a pergunta para ele.
Não, bom, em primeiro lugar, mandar um abraço para os amigos que estão acompanhando aí, agradecer ao Serol e ao Quartarolo pela oportunidade. E, óbvio, né, pô, acho que não tenho palavras para agradecer o que o Sérgio Soares fez. Ele, acho que, não, como ele disse, não tem como medir o tamanho da alegria que é. A torcida da Portuguesa é uma torcida diferente, cara. É muito senhor de idade, não tem renovação, sabe? E ver senhor de idade chorando, abraçado, é um negócio que me toca muito. E muitos amigos meus levaram os filhos pela primeira vez para o estádio, no sábado. É, poder, talvez uma vitória dessa possa até ter influenciado uma criança aí para virar torcedora da Lusa, para poder, quem sabe, uma nova geração de torcedores aí, né? E só tenho a agradecer pelo belíssimo trabalho que o Sérgio fez, que o Tony Cecílio fez, embora eu, no meu programa, não vou esconder isso, né? Eu queria agradecer que eu queimei a língua para o Sérgio Soares, porque, sim, em alguns momentos, e ele sabe que muita gente da torcida, quando ele foi, principalmente quando o Tony Cecílio foi contratado, ficou meio com o pé atrás, mas eu queria falar justamente sobre isso, porque o quanto de... Vou quebrar o protocolo e fazer duas em uma. O quanto de satisfação...
Mas quanto você quiser, Sérgio.
O quanto de satisfação...
Você só não chora, caramba!
Olha, eu tô tremendo já aqui, tá difícil. O quanto de satisfação pessoal para você, Sérgio, ter esse acesso, porque se queimou a língua de muita gente ali, sabe? Você e o Toninho Cecílio, a mim, inclusive. Como é bom, graças a Deus que você queimou, né? Mas quantos, porque eu acompanho futebol paulista muito no meu programa, você no Barueri, você no Juventus, você no Santo André, para mim você sempre foi um cara muito, um treinador muito rígido, muito enérgico com os jogadores, e eu te vi muito mais relaxado na Portuguesa, pelo menos a impressão minha, comemorando muito mais os gols, subindo no alambrado para comemorar o acesso, sabe? Então, o quanto de satisfação pessoal para você tem esse acesso, em primeiro lugar? E queria perguntar sobre um jogo em específico que, para mim, foi o ponto de virada da campanha toda, que é o jogo contra o São Caetano, né? Com tudo que aconteceu, a maneira bizarra que a Portuguesa saiu perdendo, com aquele gol absurdo no primeiro lance, e a torcida abraçando o filho do Tomazella, fazendo homenagem para o filho do Tomazella, depois perder zagueiro, perder o Cezinha no aquecimento, acho que foi o Cezinha que se machucou no aquecimento. Aí tem que contratar zagueiro depois, ficar sem zagueiro, improvisar zagueiro. E é um jogo que para mim, ali é o ponto de virada. Eu acho que é quando a torcida passou a acreditar realmente que agora vai, sabe? Agora vamos parar de sofrer, porque uma torcida que levou muita lambada nesses pouco mais de 8 anos, né? Brigamos contra o rebaixamento na Série 2, que quase fomos para a Série 3, cara. É horrível isso. Então, são essas duas perguntas que eu queria fazer. Agradecer ao senhor de Quartarolo pela oportunidade e mais uma vez. Obrigado pela grande campanha que vocês fizeram e vamos rumo ao título aí.
Não, não sai daí não, Sérgio, que depois
tem uma pergunta. Depois você tem que comprar um ovo de Páscoa para dar para o Sérgio Soares, tá?
Eu compro o Cacau Show inteira, se ele quiser.
Opa, ô Sérgio Oliveira, não vai sair do vídeo, não, fica aí que eu tenho uma pergunta para você também, afinal o torcedor está bem representado por você. Ô Sérgio, Você acha que ele conhece bem o assunto português? Mais do que nós. Você viu o que ele falou, Sérgio?
Sem dúvida. O torcedor da Portuguesa, ele conhece mais a Portuguesa, né, Quartarolo? Essa é a grande diferença dos outros torcedores que acompanham futebol. Eu, dentro do que o Sérgio perguntou, cara, ser sério, os caras confundem seriedade com rigidez. Eu sou um profissional sério. Dentro, sim, do meu trabalho, eu gosto de seriedade e profissionalismo. Isso eu não abro mão, mesmo você vendo eu na Portuguesa, você achando que eu estava mais relaxado. Mas é porque eu tinha o Toninho para poder fazer o serviço do mal-mal, né? Então eu era só o bombom. E quando eu não tenho um diretor do tamanho do Toninho, eu tenho que fazer tudo. Então eu sou um cara muito sério dentro do meu trabalho, gosto de profissionalismo, gosto de jogadores comprometidos. E às vezes o cara foge do comprometimento e você tem que ser firme para tomar algumas decisões. Tá? O fato de eu ter chegado na Portuguesa e muitos dos torcedores ficarem com o pé atrás, exatamente por esse universo, né? Por um universo que o torcedor acompanha muito a Portuguesa e não acompanha a minha história. Você ainda falou de Juventus, de Barueri, mas a maioria não acompanha a minha história. Eu sou um treinador que tenho acesso com o Santo André em 2008 para a Série B, fui campeão da Série A2.
Campeão pelo ABC.
Campeão pelo Bahia, campeão pelo Ceará. Né? Então, eu tenho alguns títulos. Chegamos naquela final contra o Santos em 2010 e nós somos extremamente prejudicados. Nossa. E não conseguimos levar o título. Então, eu acho que isso está muito longe. Mas os últimos trabalhos, o penúltimo trabalho que eu fiz, que foi na Ferroviária... A Ferroviária nunca tinha avançado da terceira fase de Copa do Brasil e avançou conosco, com possibilidade de avançar a fase aguda da competição, num trabalho que começou ali em janeiro. Eu cheguei faltando cinco dias para começar o Paulista. Então, e no Juventus, quando eu fui para o Juventus, eu acho que é aí que o torcedor tem que entender e saber o que você tinha para poder ter disponibilidade para você desenvolver trabalho. E os caras vão em cima muito de números, né? E eu respeito, né? Por isso não me abalou, de saber que algumas pessoas, assim como você, Xará, tinha um pé atrás com o Sérgio Soares. Porque eu sou um cara tranquilo, eu sei o que eu já fiz dentro do futebol como treinador, meu nome já foi cotado para dirigir São Paulo, para dirigir Santos, né? Então não é à toa que um treinador é cogitado para dirigir clubes desse tamanho. E quando eu cheguei na Portuguesa, eu cheguei muito tranquilo, porque eu cheguei num grande clube para realizar um grande trabalho. E eu sabia que eu tinha um cara do meu lado que era parceiro para desenvolver esse trabalho, e nós fomos quietinho, né? Porque a gente tem a mesma linha de raciocínio, né? Eu sei que o torcedor estava maltratado, né? Então, ali era quando nós tivemos uma reunião com as organizadas, Xará, não sei nem se você sabe disso.
Sim.
Nós tivemos uma reunião e o que nós pedimos a eles? Nos dê um voto de confiança, só isso. Nós não vamos prometer acesso, porque isso, o futebol tem coisa que você não controla, né? Mas nós vamos prometer um time que vai honrar vocês dentro do campo de jogo. E isso nós vamos prometer. E foi isso que aconteceu. Começou com esse pé atrás, muita gente falou, pô, tô começando a me iludir. Né? Ganhamos do Primavera de 3, ganhamos do Monte Azul de 4. Aí os caras falaram, oh, tô começando a me iludir. Ô, oh, porra, será que é aí? Aí foi, chegou no jogo do São Caetano que você citou. Um jogo onde nós não tínhamos tomado gol ainda. Né? Era um time já com melhor ataque, já estava brigando para botar a cabecinha na primeira posição. E a gente foi um time maduro, porque tomamos um gol como tomamos, viramos o jogo, ganhamos o jogo. E eu te digo que não foi nem nesse jogo que o torcedor acreditou. Tá? O torcedor falou, pô, esses caras aí estão comprometidos. No jogo do Juventus, não sei se você estava lá, e nós ficamos com um a menos, e nós depois ficamos com dois a menos, que a torcida veio, jogou junto, e foi, e ganhamos o jogo de 1-0, e ficamos na liderança, porque nós ganhamos a liderança no jogo do São Caetano, e quando nós jogamos com o Juventus era segundo colocado e nós primeiro. Se nós perdesse, o Juventus encostava conosco. Foi, eu acho que esse foi o jogo que o torcedor falou, meu, esses caras me representam, vale a pena abraçar. Então, eu acho que a partir daí, e sempre que, Xará, não sei se você estava em todos os jogos, eu fazia questão do meu atleta ir de encontro ao torcedor, término do jogo, e agradecer a torcida, mesmo no primeiro jogo, com 964 pessoas. Respeitar o torcedor que estava lá te prestigiando e torcendo por você. Eu sei do tamanho da torcida Portuguesa, mas esses que estavam em loco, esses merecem todo o nosso respeito, e eu fazia isso com os atletas. E foi assim que nós fomos criando uma sinergia, porque, como eu disse, eu acredito muito em energia. E trazer o torcedor para dentro, isso ia fazer uma grande diferença, mesmo o torcedor que estava sendo maltratado. E a gente tinha esse respeito com essa dificuldade que o torcedor teve nesse período que passou. Então, isso foi muito importante para nós. Por eu acreditar em energia, eu falei, meu, nós temos que trazer a torcida para dentro. Como que vocês vão trazer? Correndo, meu filho, dentro do campo se entrega, acabar o jogo, vai lá, agradece. E foi sempre assim que a gente fez. E por isso, eu fico feliz hoje, depois vou responder a sua segunda pergunta, eu fico feliz hoje que você ficou com o pé atrás e algumas pessoas ficaram com o pé atrás. Por quê? Na vida, você tem que rever algumas coisas. E hoje vocês estão revendo tudo aquilo que vocês viram para o início, agora no término. Pô, então deixa eu rever realmente se o Sérgio... Não, o Sérgio é isso aqui que vocês estão vendo. É um cara que trabalha, é um cara que se dedica, é um cara que se entrega. Né? Você é portuguesa, eu estou portuguesa. E eu me entrego dentro de onde eu estou. Eu sou profissional, amo o que eu faço, faço com baita de um carinho. E estar na Portuguesa hoje, conquistar isso, pô, foi excepcional. Mas só o fato de estar na Portuguesa, o presidente Castanheira me convidar junto com o Toninho, para mim foi algo grandioso, grandioso. E quando você está em algo grande, você tem que mergulhar de cabeça, cara. E é isso que nós fizemos. Nós mergulhamos de cabeça, trouxemos a galera para perto, era o único corpo, E isso que eu fico feliz. E as pessoas como você, que desconfiou e hoje estamos aqui juntos, eu já brinquei com alguns aí que estavam na mesma linha com você. Vem cá, meu filho. Vem para um abraço, vamos comemorar. Isso faz parte de todos nós. Tá, Xará? É isso aí, meu. Não me incomodou, porque eu sei o profissional que eu sou, de verdade, não me incomodou. Né? Acho que você reverter uma situação é melhor do que qualquer coisa, do que eu chegar e falar, pô, ninguém sabe nada. Fiquei quietinho, trabalhei em silêncio, e o trabalho mostrou que muitos de vocês, assim como você, estavam errados. Né? Eu sou um cara tranquilo para trabalhar, sério. Você pode pegar os caras que trabalham aqui do meu lado, árbitro, qualquer coisa. Eu não reclamo, eu converso, porque eu preciso estar concentrado para o meu trabalho. Né? Então, a seriedade, isso, muita gente confunde. Me vê na televisão e fala, oh, aquele cara lá é muito bravo. Cara, eu não sou bravo, eu sou um cara muito sério, eu gosto das coisas certas. Se as coisas caminhar, não vai ter um cara que vai espernear, que vai fazer nada. Vai ter um cara que vai te cobrar o trabalho, porque é assim que eu sou. E eu gosto do meu time que seja o meu reflexo, num cara que se entrega, um cara que se dedica, um cara comprometido. E é isso que a gente viu dentro da Portuguesa. Um cara sério e um time sério que representou vocês muito, muito. E esse tamanho dessa conquista, a gente, nem eu, nem ele sabe o que representa. A gente está muito feliz, você pode ter certeza.
Nós vamos falar do futuro, tudo. Sérgio, que eu falo é o Sérgio Oliveira. Dá para mostrar como esse cara é feliz aí, não? Dá para a gente mostrar a imagem dele de felicidade, do que aconteceu? Porque você ficou falando que ele é um cara sério, e o sujeito que acorda na segunda-feira, abre a internet, ou pega um jornal, e vê esse cara, que esses caras estão falando sério desse jeito, ó. Vamos ver se o Sérgio consegue mostrar como que estava o Sérgio Oliveira, o Sérgio Soares, no sábado, depois da volta da Portuguesa para a Série A1, Divisão de Elite do Futebol de São Paulo. Vamos ver se o Sérgio consegue colocar a foto aqui.
Já estou colocando.
É, essa foto foi uma foto que eu acho que representa muito, mostra o espírito desse sujeito. O cara, primeiro conheço ele, já faz anos, eu sei quem ele é. Todo mundo, os caras que não são muito bonitos, que é o meu caso, é o seu, os caras veem a gente sério, acho que a gente
falem por vocês.
Mas olha só a cara do Sérgio, vê se um sujeito é bravo como ele. Cadê a foto aí, seu João? Peraí que nós estamos... É um problema...
É, programa
feito ao vivo.
É como fala a minha netinha. Cadê?
Mas ele vai mostrar a foto. Enquanto isso, você faz uma pergunta para o Sérgio Soares, não, que a foto aparecer.
Eu até pedi para o Sérgio Oliveira permanecer, que ele é coordenador da OTV, é um homem que é a nossa retaguarda importante. Ele é torcedor da Portuguesa, Sérgio. E ele faz um programa de futebol, daquilo que a gente pode chamar de futebol raiz, que é coisa... Porque nós, eu, Seródio, até por dever de profissão, e isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Porque a gente fica muito na nata do futebol, a gente fala muito dos times grandes, né? Só que há um trabalho incrível lá embaixo no futebol brasileiro, e que, inclusive, eu acho que a CBF devia fomentar mais, inclusive dar mais chances para essas pessoas. Você vai entender o que eu vou falar. Às vezes, o cara lá que trabalha o garoto desde o começo devia ter um salário muito maior do que muita gente que está lá em cima, né? Porque o cara que trabalha, que faz... E as pessoas, a gente não vê isso, né? E o Sérgio, ele vai em tudo quanto é jogo que você nem imagina que exista, o Sérgio Oliveira está lá, cara, com a sua câmera, falando. Por isso que ele conhece tanto. E quando ele falou que foi em todos os jogos da Portuguesa, ele foi mesmo. E ele vai de ônibus, ele vai a pé, ele vai de metrô. Ele é um torcedor raiz também, um cara que conhece futebol mais do que a gente, com certeza. Porque ele conhece e tem informações. Muitas vezes nós estamos fazendo programa aqui, a gente fala uma bobagem ou dá uma informação errada que pode acontecer, ele corrige, gente, não é isso aí não, esse cara está em tal lugar, porque ele é um cara ligadíssimo ao extremo. Houve um problema técnico até agora que ele apareceu.
Ele já vai colocar a imagem.
Mas já vai aparecer sua imagem, olha aí.
Olha o cara sério que faz.
O que é isso? O cara ficou maluco?
É muita seriedade.
É muita seriedade.
A responsabilidade era enorme. Né? A gente sabia o quanto seria, o quanto é importante botar a Portuguesa de volta à série A1, ali é extravasar, tirar um pouco do peso, tirar um pouco, ser o que você tem que ser com aquela galera, realmente misturar de verdade com aquele povão o qual a gente criou essa sinergia. Ali foi o momento de extravasar, de gritar ali de perto com aquela galera.
Foi lindo, Sérgio. Foi espetacular. Foi maravilhoso.
Outra.
Parabéns pelo gesto.
É. A única coisa é que nesse futebol atual é capaz que na súmula ele seja expulso, né? Porque ele foi sair de campo para comemorar. Porque hoje em dia está tudo muito chato. Mas olha, fantástico. É claro que eu estou brincando. Fantástico. A sua atitude foi maravilhosa, né? E mostrou, inclusive, a sua interação com o torcedor. O Sérgio deu uma bloqueada. Está aí ainda, Sérgio? Tá. Não, está aqui, está aqui. É, o Sérgio Oliveira, só reapareça aí na tela que a gente quer dar um tchau para você, para continuar o programa, porque você foi muito legal na sua participação. Você é um torcedor genuíno, acho que você ouviu o que eu falei, né? Dá um abraço no Sérgio aí de sua parte, em nome da grande torcida da Portuguesa, porque o que eu descobri que tem de torcedor da Portuguesa em São Paulo, meu Deus do céu, Sérgio Oliveira.
Todos estavam no sarcófago, saíram todos.
Mesmo aí, na boa fase, a gente tem que ouvir essas piadas, né? Que beleza, que maravilha. Não, agradecer pela oportunidade de participar, a oportunidade de fazer essa pergunta para o Sérgio e, de novo, agradecer pelo bom trabalho, pela montagem do elenco, que foi primordial, né? Alguns jogadores eu já conhecia, justamente por acompanhar, como o Quartarolo falou, de fazer o programa que fala de Série C, de Série D, de A2, A3, e, por exemplo, eu tive certeza que quando contratou o Alan, ele ia ser o camisa 10 e armar o time muito bem, ia ser um baita jogador, como foi. Enfim, mas agradecer o belíssimo trabalho.
Daniel, né, Charal? Daniel.
Daniel Costa, né?
Ele vai no jogo, mas não anota o nome.
Veio do Manaus.
Né? Nada é perfeito.
Alan, tô louco. Onde eu tirei? Enfim, né, mas agradecer. Parabenizo também o Toninho Cecílio por mim. Eu agradeço o presidente e todo mundo. O presidente teve a oportunidade de falar com ele no sábado, mas enfim. Obrigado, Sérgio, pelo belíssimo trabalho e pelo título aí. Não vai ser um jogo fácil, São Bento está em belíssima fase, Paulo Roberto faz um grande trabalho. Então vamos mais. O mais importante a gente já conquistou, tá certo? Continue com o programa aí, senão eu vou ficar falando aqui até 3 horas da tarde. Valeu.
Valeu, Xará. Viu
só como é que é a torcida?
Olha o que você faz, Sérgio.
É legal.
Essa felicidade do Sérgio, eu acho que é claro que nós vivemos pelo dinheiro, não é? Pelo dinheiro, não. A gente precisa de dinheiro para viver, né? Infelizmente, vivemos num mundo capitalista. Mas tem certas coisas que não são pagas com dinheiro, né? Esse tipo de manifestação no torcedor, eu acredito que chega no seu coração de uma maneira tão, né, indelével, né?
Não tenha dúvida, né, Quartarolo? Tem coisa que o dinheiro... essas coisas não têm preço.
Não.
Você vê a euforia do torcedor. A gente fez um vídeo para botar no vestiário. E esse vídeo ele foi preparado com o torcedor chegando no estádio. E você vê senhores, jovem, criança. É um vídeo de 2 minutos com a palavra de apoio dessas pessoas que os jogadores não conhecem, né? Mas que são da mesma camisa. E a gente botou esse vídeo e eu disse para eles, ó, tem pessoas que nem vocês não conhecem, mas que confia muito em vocês para que vocês realizem o sonho de trazer a Portuguesa de volta. E eles estão vindo aqui. Eles estão aqui, chegando no Canindé, para poder ver a Portuguesa subir e vocês têm a oportunidade de fazer isso acontecer. Teve um rapaz que veio dos Estados Unidos, veio na sexta, viu o jogo, foi embora ontem. Né? E pegamos o vídeo dele também e nós colocamos para os atletas entender o tamanho da dimensão daquilo que estava por vir em acontecendo o acesso como assim aconteceu. Então, os jogadores estavam muito cientes e você vê o Sérgio aí, né, com poucas palavras, não conseguindo achar as palavras em função da emoção de seu time estar de volta. Eu recebi vídeos de várias pessoas, do Nicola, do Gomes, do Fábio Gomes, cara, agradecendo, cara, são português, o Eduardo Afonso. Cara,
há que... controvérsias, isso
é. É, tá dos dois lados, né?
É, há controvérsias.
Ah, a família dele é totalmente ilusa, ele também.
Não, ele foi nos jogos, tudo uniformizado.
Eu sei.
Né? Então, a gente fica feliz, Eu adoro isso, porque você vê o seu trabalho surtindo resultado, e resultado positivo que traduz no sentimento do ser humano. Ah, Quartararo Seródio, para mim isso vale mais do que tudo, porque eu vou passar 10 anos, 15 anos, 20 anos e vou lembrar desse momento.
E cuidado com esses vídeos motivacionais, porque nós temos um amigo nosso que trabalhou com um ex-jogador que você conhece, Edu Marangon, que fez um vídeo dos familiares antes do jogo. Aí aparecia um chorando, amor, cortaram a luz aqui em casa.
Papai está doente.
Papai está doente, foi um desastre. E também tem um amigo nosso...
chorando no campo.
Flávio Prado, que foi na Semana Santa, foi dar um vídeo sobre a Páscoa para uma pessoa e deu um filme erótico. Então toma cuidado com isso.
Bem, eu acho assim, ó, que o vídeo motivacional com os familiares dentro do vestiário, eu acho que ele realmente mexe muito com a emoção do atleta. Talvez surte um efeito contrário, mexe demais com a emoção. Eu não sou favorável do vídeo com
os familiares. Nós também não.
Inclusive dos familiares, foram fotos. Porque a fala, ela acaba trazendo algo que, de repente, você não tem como travar. Né? Então, acho que a foto... E nós fizemos um vídeo no hotel com as famílias também, mas com palavras de força, união, acesso, luta, determinação. Né? Eu tenho esse cuidado, a experiência ajuda, né, Seródio? Quartarolo, eu vivi uma situação dessa quando eu jogava, o treinador botou um vídeo desse no vestiário. Aí eu levo para os caras assim, os caras estão tudo chorando.
Não era o professor,
usava outra coisa. O professor, o Vanderlei é fera, ele trabalha muito bem nisso aí.
Verdade.
Eu usei uma parada na final contra o Santos, eu usei uma que ele fez, que foi muito legal. Né? Mas então o vídeo motivacional, eu acho legal, coisa rápida, mas da família, nunca no vestiário. Você faz no hotel, que dá tempo para o cara se recuperar emocionalmente.
É, o Rogério Assis vai ver esse programa, está vendo esse programa, e já vai aprender que nunca mais ele deve fazer vídeo motivacional para diminuir, para impactar negativamente o elenco que vai entrar em campo. Por isso que o Rio Branco, naquela ocasião, dançou lá de Americana. Ô, Sérgio, a gente falou da conquista, é claro, tem mais uma conquista para você tentar, que é o título para subir, mas realmente o principal motivo era subir de volta, voltar para a Série A1, que é muito legal, a gente já falou muito sobre isso. E eu fiquei até conversando com o Seródio antes, né? O calendário da Portuguesa esse ano praticamente acaba aí. Como é que fica a situação de vocês? Vocês vão continuar trabalhando, fazer Copa Paulista, há um projeto em cima disso, porque realmente, infelizmente, né? Porque devia jogar o ano inteiro, mas há esse problema, principalmente no Brasil, nesse momento. Quando subiu, eu até sonhava, nossa, né, agora pode disputar uma Série D, mas não vai disputar, vai disputar a Copa Paulista. Como é que fica essa situação e todo esse trabalho que vocês fizeram para que esse trabalho não seja jogado fora ou perdido? Jogado fora é uma maneira de falar, né? Força de expressão. Mas que não seja perdido, haja uma sequência.
Tem a Copa Paulista, né, Quartarolo? A Copa Paulista começa dia 3 de julho. Meu contrato termina agora no domingo, mas assim o presidente já tentou conversar alguma coisa. Falei, não, presidente, vamos canalizar nossa energia para o acesso. Mas a ideia é de jogar a Copa Paulista e conquistar a Copa Paulista para que você ganhe vaga na Série D já no ano que vem. Aí você vai ter Série A1 do Paulista e Série D do Brasileiro, até para contratar. Você consegue convencer o atleta porque vai ter calendário o ano inteiro. A Portuguesa tem o objetivo de ir crescendo ano a ano, já alcançou a Série A1. O objetivo agora do presidente é voltar às competições nacionais. E o que vai acontecer? Quando chegar na Série D, é montar time aí para brigar, para subir também, que o presidente que é realmente trazer a Portuguesa de volta. Esse é o projeto. É claro que vai se conversando ainda daqui para frente, mas sempre que nós sentamos e conversamos, eu, ele, o Toninho, né, sempre foi a pauta da reunião, era sempre de continuidade de trabalho, de buscar realmente o acesso aqui que nós conquistamos, manter um time aí que brigue para ser campeão da Copa Paulista, para que tenha calendário o ano que vem e a Portuguesa continuar trilhando esse processo de crescimento.
Cara, eu olho, a Portuguesa faz parte da nossa vida. Eu, como repórter, comecei também fazendo jogos da Portuguesa.
Também eu.
O Cartarolo também. A Portuguesa, eu tenho cada história que eu convivenciei na Portuguesa. Só para deixar no ar aqui, a Portuguesa foi para a final do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio.
Eu estava lá.
Eu também. O Manuel Gonçalves Pacheco era o presidente e o Candinho era o técnico. E o Candinho me chamou, porque eu era, sempre fui muito amigo do Candinho, estava cobrindo o treino da Portuguesa no sábado de manhã, o jogo era no domingo. Aí o Candinho me chamou e falou assim, fica aqui do meu lado, para a gente conversar brincando, você sabe como o Candinho é. Aí chegou o Manuel Gonçalves Pacheco,
conheço bem ele.
O Manuel Gonçalves Pacheco falou assim para mim, opa, é que os caras da imprensa são burros. Eu falei, é? Por quê? E o Candinho escutando tudo. Falei, estão todos a pensar que vamos amanhã. Nós vamos hoje para Porto Alegre. Aí o Candinho falou, e que hora que é o nosso voo, presidente? Presidente, às 14h. Aí eu perguntei para ele, vamos voar por onde? Ah, vamos por Congonhas, tá? O voo furtado, já está tudo acertado. Acabou o treino. Acabou o treino. O Candinho ria e olhava para mim. Tá bom, vou manter o segredo. Aí, quando deu 14h, chegou o ônibus da Portuguesa, encosta no aeroporto, primeiro a descer o presidente Manuel Gonçalves Pacheco. Lá estou eu, como repórter da Jovem Pan, ao vivo, perguntando, mas, presidente, não era amanhã que a Portuguesa ia para Porto Alegre? Ah, raio, como tu descobriste isso?
Ai, meu Deus do céu.
Coisas que só acontecem na Portuguesa. A Portuguesa mora no meu coração, como mora no coração de todo mundo que gosta de futebol. Mas, Sérgio...
Perdeu para o Grêmio naquela ocasião, mas era time para poder ganhar.
Perdeu para o Grêmio? Não, Deus não quis. O Ailton nunca mais vai fazer um gol com
aquele. Não interessa, perdeu. Mas, realmente, aqui em São Paulo, ela fez um belo jogo, saiu na frente, ganhou, mas, realmente, o Grêmio era um time muito forte. Foi vice-campeã brasileira com um time maravilhoso. Time hoje que se você botar no papel o time de hoje, tem time que é considerado grande time no Brasil que não tem um time como aquele. Não estou exagerando, eu acho. Então, sabe, sempre o português e nós todos da imprensa, né? E lá eu, Vanderlei Nogueira, o pessoal da Rádio Globo, da Bandeirantes, e aquela cobertura total que a Portuguesa virou o nosso time naquele momento, né? O time de São Paulo. E foi um jogo maravilhoso. Mas o Candinho era muito engraçado. Viu? O Sérgio sabe disso. O Candinho sempre foi um gozador e grande treinador, eu considero.
Agora, Sérgio, com toda a dificuldade que a Portuguesa viveu, cara, você, como você está de espírito para sonhar com Copa Paulista e Série D também?
Seródio, eu estou muito feliz de estar na Portuguesa, né? Eu acho que isso é um ponto importante, você se sentir bem, se sentir feliz e estar no lugar que, de repente, você tem continuidade. O futebol hoje, né, a gente, você vai para lá, vai para cá, joga, trabalha 3 meses, o cara te manda embora. Então, eu estou muito tranquilo e estou feliz. Se acontecer da gente continuar, eu vou continuar no lugar onde eu me sinto bem. Eu vou continuar no lugar que eu vou poder trabalhar e desenvolver para buscar resultados interessantes, que parecido com esse que a gente fez agora, que é trazer a Portuguesa de volta aí para disputar uma Série D. A continuidade é o que me fascina. Eu não me iludo mais com essas coisas de falar assim, vem para cá, vamos jogar a Série B, vamos jogar a Série A. E aí você sabe que esses lugares você joga 2 meses, não tem uma sequência boa, ninguém te sustenta para que você possa ter a oportunidade de reverter resultados. Então, eu não me iludo mais com isso, não. Eu sou um cara muito pé no chão hoje, um profissional maduro, né? E eu vou buscar onde vai me dar continuidade, vai me dar projeção no sentido de conquista, de você poder tá alavancando, tá crescendo com resultados. e a Portuguesa hoje me dá essa visibilidade.
O Sérgio Soares, todo técnico tem o seu time, é claro, e não gosta de individualizar, né, a ação, até porque todos são importantes de uma maneira ou de outra, todos participam ativamente. Mas normalmente a gente sabe que o técnico tem aquele jogador que parece um preposto dele, né? É o técnico dentro do campo. É aquele cara que ele vai falar, ah, organiza aqui, organiza lá. Nesse time da Portuguesa, quem seria esse jogador?
Ah, eu tinha alguns, viu, Quartarolo? Eu tenho o Daniel Costa, que é um líder técnico, que tem essa capacidade de enxergar o jogo. Eu tenho o Caio Mancha, que jogava ali na fase ofensiva, que também tem essa capacidade, é um cara da entrega. E os meus dois volantes ali, o Marzagão e junto com o Tauan, mas o Marzagão é o cara que consegue ter essa leitura. E a minha dupla de zaga, que sempre alternou ali, teve o Luizão, teve o Naldo. O Luizão tem essa capacidade, o Tomazella também. E o Eduardo Diniz é um cara que trabalha pelo lado, mas é um cara que também tem a leitura. Então a gente tinha vários jogadores que tinham a leitura e o entendimento do jogo, e isso facilitava muito para quando a gente passava a informação para poder organizar o que de repente a gente precisava intensificar um pouco mais na fase aguda, ou então a gente poder fechar o espaço para o adversário não criar tanto. Então esses jogadores, eles têm essa leitura, têm esse entendimento, foram jogadores importantes dentro do processo.
Eu estou tão contente com o Sérgio Soares, porque eu gosto dele, e é lógico, conseguiu um feito legal para o futebol de São Paulo, que eu fico até sem graça de fazer pergunta chata, mas eu sou obrigado a fazer pergunta chata também, senão não tem graça.
Você é chato, né? Você é chato.
Sérgio, são 35 campeonatos disputados na elite nacional, com título de vice, a Portuguesa está desde 2013, se eu não me engano, foi a última vez que a Portuguesa esteve na divisão de elite do futebol nacional. Para que esses torcedores que hoje estão beijando você, te prometendo ovo de Páscoa, que mensagem de esperança você pode dar para eles?
Olha, Seródio, eu acho que a organização que a Portuguesa tem hoje, ela pode caminhar para que a Portuguesa volte. Não vou dizer que vai voltar em breve, porque é uma caminhada longa. Né? É uma caminhada longa. A gente sabe que você disputar uma Série D, A, C, A, B, tem times, são jogos difíceis, mas eu acredito muito quando você está organizado. O presidente é um cara que organizou, como eu disse, e a saúde financeira da Portuguesa ela vai se sustentando. Esse é o ponto principal para que o torcedor acredite que a Portuguesa possa voltar nas competições nacionais, se mantiver essa organização. O alicerce tá pronto, agora é começar a subir as paredes. A gente sabe que para subir as paredes, né, todo mundo fala, subir as paredes é fácil. Não, mas tem que subir retinho, não pode estar torta. Né? Então, a Portuguesa está no caminho certo para que isso aconteça. Eu não vou dizer que vai ser de imediato, mas a médio a longo prazo, o torcedor pode ter certeza que ele tem um presidente que pensa muito nessa questão de trazer a Portuguesa para o lugar dela de fato. Já o fez no estadual, agora vai trabalhar para que isso aconteça no âmbito nacional.
Sérgio, uma última pergunta minha, já estamos encaminhando para o final do programa, infelizmente, que você dá papo para mais de 10 horas. Você, como treinador, eu tenho um grande respeito por você, pelo que você entende, pelo que você explica, pelo que você mostra no campo como treinador. Acho que você merecia muito mais chances do futebol, né? Espero que isso aconteça, né? Nada contra a Portuguesa, que é um time maravilhoso, e tomara que suba muito na sua mão também, que é a esperança de todos, né? Agora, é um problema o futebol brasileiro quanto a treinador. Então, duas perguntinhas finais. Ontem, na primeira rodada do Brasileiro, já caíram dois treinadores, né? Não começou, faltam 37 jogos, Valentim e Marquinhos Santos dançaram. E eu queria que você falasse dessa situação, que você está muito tranquilo na Portuguesa e já falou que quer um lugar tranquilo para trabalhar, né? E que não quer esse negócio de falta de retaguarda, que é o que mais existe na maioria dos times. E queria que você falasse sobre o Toninho Cecílio, que é um cara que também eu adoro. Foi um excelente zagueiro, um jogador de futebol de muito nível, na minha opinião, né? E um cara do bem, assim como você. Por isso que essa dupla funciona. E que eu ouço o seguinte, o Toninho... E também é um preconceito contra ele. É porque acho que ele não sabe nada de futebol, ah, diretor, que é isso, não sabe nada do Palmeiras. Ao contrário, a gente ouviu falar muito bem dele lá dentro do Palmeiras. O Toninho, eu não vou dizer que é uma revelação como diretor também, mas é uma confirmação também nesse momento. Por favor, essas duas situações, o Sérgio.
Olha, Quartaro, essa questão do treinador sair numa primeira rodada, eu digo sempre que quando termina uma competição e a diretoria tem todo o direito de fazer uma mudança, eu acredito que ela deva fazer. Ela não esperar começar uma competição e para que o cara tenha um resultado adverso e justificar a mudança por esse resultado adverso. Né? Então, a gente viu a saída do Marquinhos, eu nem sabia. A saída do Valentim, eu vi alguns jogos do Atlético, e o Atlético não fez uma boa performance dentro do campo de jogo. E no último jogo da semana passada, na Libertadores, o Atlético jogou fora e o Atlético não fez um bom jogo. Então, por que não trocar antes de começar o Campeonato Brasileiro? Esperar o Atlético jogar, fazer o primeiro jogo contra o São Paulo, que também, pelo que eu vi, dos melhores momentos, o São Paulo jogou muito melhor, teve muito mais oportunidades, o Atlético pouco performou dentro do jogo, e aí justificar a saída. Né? E a saída do Marquinhos também. O Marquinhos conquistou um feito enorme para o América, que colocou o América na fase de grupos da Libertadores. E é isso que eu não consigo entender. Então, ele servia até então, agora não serve mais. É esse contexto da questão do dirigente que eu não consigo entender. É muito avaliado a questão do resultado. Se ganhou é bom, se perdeu é ruim. Às vezes não é isso. Às vezes, pô, o Marquinhos botou o América na Libertadores, pô, ele tem os seus méritos. Começou a perder um jogo em casa na Libertadores na fase de grupo, começou o brasileiro, perdeu-se novamente. Ou então ele não serve mais? Eu acho que a avaliação do resultado, ela que impera, Ceródi. Então, é por isso que... Aí eu já vou estender a minha resposta para o Toninho. É por isso que é bom você ter um gestor, um executivo, que foi jogador, que foi treinador, já tinha exercido essa função de diretor e hoje ele volta e volta muito forte. Por que eu digo muito forte? Porque o treinador... Com o Toninho do lado, você só se preocupa com o campo, em treinar o seu time, criar as estratégias, porque o externo, o Toninho, toma conta dele. Né? A gente teve uma derrota no campeonato e dentro dessa derrota, que foi um jogo onde o Rio Claro, ele teve uma única chance e fez o gol. Sabe qual foi a primeira palavra do Toninho para comigo no vestiário? Ô, Sérgio, os caras deram um chute no gol, fizeram um gol. Nós não podemos nos abalar por isso. Então, ele tem o entendimento do que é o jogo, né? E os dirigentes não têm, e a maioria não tem esse entendimento. Eles acham simplesmente que, pô, perdeu, não serve mais, começa a pressão do torcedor, e aí você tem que ter a obrigação de justificar para o torcedor, dar uma... Ó, eu vou troquei o treinador, agora nós vamos para uma outra etapa. Sendo que esse rompimento, ele atrapalha demais, porque se traz um cara... E tem um modelo diferente de jogo, uma metodologia de treino diferente, né? Você muda tudo. E aí você quer que o cara dê resultado de imediato. Que aí a gente fala, ah, o treinador tem que ter varinha mágica. Inclusive o Vitor Pereira falou isso em algum momento aí, né? Quando ele teve alguns resultados negativos. E é isso que acontece, né? Então, por isso, ter o Toninho é um cara que não é uma revelação, como você falou. O Toninho é uma realidade e ele está numa função onde ele pode crescer ainda mais e está entre os tops do futebol brasileiro por essa proteção que ele dá para o treinador desenvolver trabalho.
Não, um beijo no Toninho Cecílio, por mim também, gosto por muito da também. Figura dele. Nossa, tem um monte de história legal com o Toninho Cecílio.
Também.
Ah, não se preocupe com o problema de renovação no futebol brasileiro, porque Sérgio Soares é um técnico português, tá?
É português.
E por ser um técnico português com vitórias na portuguesa, você certamente vai alcançar o máximo possível, o mais breve tempo possível. Sérgio, ó, um beijo no teu coração. Você sabe que eu gosto de você de graça. Obrigado. E fico muito feliz quando um amigo meu ganha. Obrigado. Muito feliz quando um amigo meu é reconhecido. E você obrigado. Merece ser reconhecido pelo cara que você é, pelo esforço que você tem. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho também.
Eu que agradeço o convite, um beijo grande. Obrigado a consideração, o reconhecimento. Estou super feliz. Sei que vocês da imprensa gostam do meu trabalho, gostam de mim. E a gente sabe que precisa desses resultados para a gente poder falar, pô, o Sérgio precisa, como quarto-aluno, o Sérgio precisa ter uma oportunidade. Eu sei disso, eu fico muito feliz. A minha relação com vocês, a gente tem essa relação de amizade, porque a gente teve sempre proximidade enquanto atleta, que acho que isso é que falta muito. A imprensa está longe do atleta, eu acho que isso é um absurdo, porque é importante ter a presença de vocês, que você vai conhecer o cara, você mesmo falou, né, Ceródio, teve ali uma relação com o Candinho próxima, hoje a gente não tem mais isso. O
Vanderlei Luxemburgo.
Eu acho que isso falta muito essa proximidade.
Eu vi vela pegar fogo na tela.
Calma, não precisa contar.
Falta o Sérgio Soares brigava a posição para o Amaral, e a gente sabia que só porque o Sérgio era mais bonitinho que o Amaral...
Não, e o Amaral também foi falar lá da unha do homem. Mas, enfim, vamos tocar em frente. Ô, Sérgio, você sabe que eu estou no futebol, completei agora, em fevereiro, 50 anos de carreira, desde Piracicaba até aqui, né? Desde a Rádio Alvorada. E eu falo o seguinte, que o futebol traz tantas coisas legais para a gente, a convivência. Eu viajei quase 70 países por causa da minha profissão, porque dinheiro não tinha para isso, né? Então, só tenho a agradecer. E uma das coisas que eu aprendi, além da convivência, da amizade, é que a gente torce pelos amigos, né? Acaba torcendo pelos amigos, não pelo time. Eu sou santista, mas, poxa, torço pro Tite bem, para você ir bem, pro Toninho Cecília bem, pro Muricy Ramalho, porque é legal, vocês fazem bem pro esporte. E eu vou falar só um negócio final, que eu não quero nem que você comente para não ter nenhum problema, mas para você registrar e conversar das suas horas de bar. O futebol brasileiro está entrando numa cilada terrível. Está contratando um monte de estrangeiro, não estou discutindo capacidade. Os caras chegam com contrato em euro, em dólar, com rescisão altíssima, e você, para mandar o cara embora, você tem que pagar muito. E se não pagar, o cara vai para a FIFA, desculpe a expressão ou gesto, e ó no clube. Vocês, brasileiros, os clubes ficam devendo para vocês, não é o caso da portuguesa, vocês vão para a Justiça do Trabalho aqui no Brasil, que vai demorar uns 10 anos para resolver. Daí passa para outro presidente. O futebol brasileiro está caindo numa cilada terrível. Isso vai acontecendo lá na frente, a bola vai ficar... Né? Mas isso à parte. Outro programa a gente discute melhor isso. Sérgio Soares, eu fiquei muito feliz, emocionado por você, torci pela portuguesa, e na Copa Paulista, o Sérgio, seu amigo aí, o Sérgio Oliveira, vai acompanhar todos os jogos, vai nos informar, e a gente também vai repercutir aqui. O que você precisar da gente, é claro que nós hoje temos espaço. Aqueles dois seguidores que estão com a gente, estão sempre aí, e vamos que vamos. Obrigado, viu, Sérgio? Seja muito feliz, que Deus te ilumine sempre, e parabéns mais uma vez.
Valeu, obrigado, Quartolão, obrigado, Ceródio, obrigado pela oportunidade. Vocês moram no meu coração, vocês sabem disso. Estou sempre à disposição. Valeu, show de bola. Vamos, Lusa, estamos de volta.
Valeu, parabéns.
Este Sérgio Soares, técnico que trouxe a Lusa de volta para a divisão principal. Já foi chamada de divisão especial e é especial mesmo a Série A1 do Campeonato Paulista. Foi mais um Futebol em Rede entrevista com um grande personagem para você. Fica com a gente.